Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado vota novo marco legal das ferrovias. Segue para a Câmara permissão para contagem de tempo de serviço de agentes comunitários de saúde. Comissão de Assuntos Econômicos quer explicações de Guedes e Campos Neto sobre contas offshore. Boa noite. O Senado aprovou a criação de um memorial em homenagem às vítimas da Covid-19 no Brasil. A proposta foi apresentada pelo relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. O texto aprovado prevê que um memorial deve ser instalado na parte externa das dependências do Senado Federal. A proposta segue para a promulgação. E o plenário vota ainda na sessão de hoje mudanças no marco legal das ferrovias. O objetivo da proposta, de autoria do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, é modernizar o setor e atrair investimentos privados para a infraestrutura ferroviária. Uma das principais novidades é a introdução do modelo de outorga na autorização das linhas ferroviárias. Nesse regime, a iniciativa privada assume os riscos do investimento e a participação do Estado é mínima. O marco também estabelece diretrizes para a expansão do setor ferroviário. O relator, Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, lembrou que um terço da malha ferroviária no país está ociosa. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que suspende multas trabalhistas de pequenos produtores rurais durante calamidade pública por problemas climáticos. A proposta agora será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria do senador Álvaro Dias, do Podemos Paranaense, o projeto suspende por 6 meses as multas trabalhistas aplicadas a pequenos produtores rurais em período de calamidade pública decretada em razão de problemas climáticos. A proposta também permite pagamento parcelado desses débitos. O projeto inicial anistiava as multas, mas o relator Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, apenas suspendeu temporariamente as infrações, dando prazo de pagamento.
É um incentivo que se dá aos pequenos agricultores, agricultura familiar, não para o não pagamento de obrigações, mas para a possibilidade de postergação desses pagamentos.
O projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
E as comissões de Agricultura e de Meio Ambiente debateram hoje projetos que facilitam a regularização fundiária. Os projetos são polêmicos e especialistas em meio ambiente afirmam que as propostas podem favorecer atividades como o desmatamento e prejudicar comunidades tradicionais. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Uma das propostas em debate aumenta de 4 para 6 módulos o tamanho das terras da União passíveis de regularização sem vistoria prévia. O outro projeto modifica o marco temporal para comprovação da exploração territorial, de julho de 2008 para maio de 2012. O relator, Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, negou favorecimento a grileiros ou a devastação.
Se a legislação atual já fosse suficiente, nós não teríamos centenas de milhares de famílias à espera do título da sua propriedade para poder tocar sua vida com dignidade. Em hipótese alguma, nós vamos favorecer grileiros, precarizar o meio ambiente.
Para a Comissão Pastoral da Terra, os dois projetos prejudicam as comunidades tradicionais e os pequenos produtores, facilitando a legalização de invasões de terras públicas. Já a Confederação Nacional da Agricultura é favorável à modernização das regras de regularização, que contribuem para a preservação ambiental.
Agentes de saúde regidos pela CLT poderão começar a contar o tempo de serviço para a aposentadoria no período entre janeiro de 1991 e dezembro de 2006. Ano de regulamentação das atividades desses profissionais. A regra, segundo o projeto dos senadores Paulo Rocha e Humberto Costa, do PT, vale mesmo que não tenha havido contribuição naquele tempo. A proposta foi aprovada hoje pela Comissão de Assuntos Sociais. O relator, senador Rogério Carvalho, explicou que a emenda à Constituição, que mudou as regras de aposentadoria, prejudicaria esses trabalhadores que prestaram serviços ao Estado, mas que passaram à condição de seletistas. A nova lei da Previdência prevê ainda uma regra de transição em casos específicos, o que foi definido pelo projeto aprovado hoje pelos senadores. O texto segue agora para análise da Câmara dos Deputados, caso não haja pedido para votação em plenário. A Comissão de Assuntos Econômicos vai ouvir no dia 19 o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre informações de empresas que eles possuem no exterior. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, disse que a informação de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, possuíam empresas no exterior, merece uma explicação.
Para que possa esclarecer melhor para o Senado da República, para essa comissão e para o Brasil, a situação denunciada pela imprensa de propriedade de empresas offshore com eventual potencial conflito de interesses.
O líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, acertou o dia 19 de outubro para que os dois prestem ao Senado esclarecimento sobre o assunto.
O governo está absolutamente tranquilo de que não houve a transgressão de nenhum dispositivo legal e que as informações serão prestadas e os esclarecimentos serão oferecidos à opinião pública brasileira.
Paulo Guedes e Roberto Campos Neto já disseram que as empresas são legais e estão declaradas à Receita Federal.
A Comissão de Transparência, Fiscalização e Defesa do Consumidor também aprovou requerimentos para que sejam ouvidos o ministro da Economia e o presidente do Banco Central. Os pedidos foram feitos pelo senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. As comissões podem fazer as audiências sobre o mesmo tema em conjunto. Informações sobre faturas do cartão de pagamento do governo federal e gastos com viagens de agentes públicos deverão ser divulgadas para o cidadão independentemente de requerimentos em local de fácil acesso. Essas são determinações previstas em dois projetos aprovados hoje pela Comissão de Fiscalização do Senado. Repórter Regina Pinheiro.
O primeiro projeto modifica a lei de acesso à informação para ampliar a relação de documentos que devem ser tornados públicos, assim como a determinação de que eles sejam disponibilizados em inteiro teor e em formato aberto. Devem ficar disponíveis documentos como as faturas do cartão de pagamento do governo federal. O projeto também proíbe que sejam classificadas como sigilosas despesas de caráter pessoal relacionadas à alimentação, bebida, telefone, restaurante e hospedagem. Já o segundo projeto também altera a lei de acesso à informação para que sejam divulgadas as despesas com viagens de agentes públicos. Para o relator, senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal, a proposição aperfeiçoa o controle social.
Promove-se, assim, um aperfeiçoamento do controle social sobre as ações do Estado e sobre a qualidade do gasto público, o que contribui para a formação de um ambiente institucional em que os agentes públicos demonstrem efetivamente deferência e respeito perante os cidadãos.
Agora as matérias serão analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar o relatório do senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, sobre a proposta de reforma tributária. O parecer foi apresentado hoje, formalmente, em reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A reportagem é de Maurício Desante.
A proposta de emenda à Constituição da Reforma Tributária cria a CBS, Contribuição Social sobre Bens e Serviços para o Governo Federal, com a unificação do PIS e da COFINS. Já estados e municípios vão ganhar o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, com a fusão do ICMS e do ISS. A cobrança será totalmente eletrônica por meio de crédito e débito, o que, segundo o relator, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, vai simplificar o processo e aumentar a base de contribuição.
E o sistema será eletrônico, de crédito e débito, de tal modo que vai aumentar muito a base dos contribuintes e vai, ao longo do tempo, diminuir a carga tributária.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lembra que o relatório foi a convergência possível entre estados, municípios, Distrito Federal e Receita Federal.
Nós precisamos entregar para a sociedade brasileira um novo modelo do sistema tributário, porque algo nos converge. Todos entendem que o sistema tributário brasileiro não é bom, que precisa ser modificado porque é muito complexo, muito burocrático, difícil de compreender, afugenta investidores. E é isso que vai ao encontro da PEC 110.
A proposta será agora analisada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.